poupança média diária de 52€ megawatt-hora, ou seja, 18% de redução, um benefício líquido de 76 milhões de euros. Importa dizer, num contexto europeu de sobressalto, nós conseguimos conter os preços de eletricidade. Segundo a ERSE, entre 2018 e 2022, registou-se uma redução acumulada de 115% nas tarifas de acesso à rede. Por outro lado, os consumidores domésticos de eletricidade observaram uma redução de 3,7% no preço final no mercado regulado. E podemos observar que desde 2018, que Portugal tem uma trajetória de preços antes de imposto consistentemente abaixo da área euro, da União Europeia ou mesmo da nossa vizinha Espanha. E ainda esta semana nós acrescentámos medidas que nos vão ainda melhorar a nossa circunstância, porque inaugurámos a cascata de barragens do Tâmega, que aumenta 1.158 megawatts de capacidade de energia renovável ao país e ainda para mais acrescenta reversibilidade e capacidade de segurança ao sistema. Por outro lado, a forte aposta no solar permite-nos antecipar metas que nós tínhamos previsto para 2030. No último ano entraram em funcionamento centrais solares que acrescentam 700 megawatts de potência. Este ano vamos quebrarmos a barreira de 2 mil megawatts instalados e esperamos que entrem em funcionamento mais 1.200 megawatts de potência. Num cenário de preços elevados, se todas as centrais solares atribuídas nos três leilões que fizemos, que promovemos, estivessem em funcionamento, os consumidores portugueses beneficiavam de uma poupança de mais de 2,1 mil milhões de euros em 15 anos. E porque também aqui estamos a fazer uma reforma estrutural na energia. Lançaremos em 2023 um grande leilão para a produção de energia eólica em plataformas marítimas flutuantes. Este projeto alterará radicalmente a nossa capacidade de produção renovável. Queremos um leilão que acrescente 10 gigawatts à nossa produção, sensivelmente 10 vezes aquilo que nós inaugurámos no Tâmega. O leilão de energia do mar, de eólica no mar, será o maior, mais ambicioso projeto de energias renováveis de sempre em Portugal. Sabemos que temos um grande potencial de produção de hidrogênio verde e de todas as matérias associadas, metanol, amónia, combustíveis sintéticos. Temos em diferentes fases de preparação sinalizados mais de 70 projetos de hidrogênio verde, que redundam no conjunto cerca de 10 mil milhões de euros de investimento em Portugal. São projetos de diferentes dimensões, localizadas um pouco por todo o país. Temos a nossa profunda convicção que durante este mandato seremos capazes de começar a exportação de gases renováveis verdes em Portugal. Senhoras e senhores deputados, os efeitos das energias renováveis não se restringem à dimensão ambiental e energética, pelas emissões evitadas ou pela redução da dependência energética do exterior. A transição energética é central para o crescimento económico do nosso país. O aumento do investimento proporcionará a criação de mais e melhor emprego. Além disso, criaram-se e vão-se criar fileiras industriais e de serviços ligadas à produção de equipamentos, em função da aposta que o país está a fazer neste domínio. Crescimento e sustentabilidade são estes os nossos objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem 6 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em bloco. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente à sua intervenção, eu gostaria de começar por dizer que a sua área de atuação é talvez das mais importantes das nossas vidas, porque a crise climática é, sem dúvida, o grande desafio que temos pela frente. E aqui lamento ser pessimista, Sr. Ministro, mas eu duvido que uma década, como referiu, chegue. Muito pelo contrário. E de fora das suas palavras ficou também a ação humana. Não nos podemos esquecer que não temos pela frente apenas os impactos das alterações climáticas, também temos os usos do solo absolutamente insustentáveis, temos também aquilo que é a expansão do regadio para áreas sensíveis, a destruição em políticas em contraciclo com a preservação dos ecossistemas, como é o caso do aeroporto do Montijo, entre tantas outras atividades que poderia enunciar. Mas a pergunta que lhe quero deixar é muito simples. Referi há pouco que temos uma folga de 1,6 mil milhões de euros do PRR para utilizar, é fundamental que ele seja utilizado para combater as alterações climáticas e para garantir também a adaptação do território. E por último, não posso deixar de referir isto, o Sr. Ministro tem também a tutela do bem-estar e da proteção animal, não mereceu uma palavra para esta área, e ao momento em que estamos aqui a falar, há associações que estão a recolher animais vítimas de incêndios, há mais de 43 mil animais abandonados nos canis, e precisamos por isso de uma política séria que tire da gaveta o Plano Nacional para o Resgate de Animais Errantes, e por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, para quando este apoio às associações, para quando uma política animal efetiva para proteção no nosso país?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro. 7 anos de governação. E 7 anos de governação em que, em vários anos, aconteceram incêndios florestais de grande dimensão. A culpa é da temperatura, é da umidade, é do vento. Nos restantes anos em que não acontecem incêndios com tanta frequência, o mérito é do Governo. Temos, portanto, aqui uma variável, que é a ação climática, e temos uma constante, e essa constante é o ordenamento florestal. E é sobre isto que eu gostaria de questionar o Sr. Ministro, porque a floresta em Portugal é responsável por 10% do nosso volume de exportações. Em 2021, representou um excedente comercial bastante significativo de 2,7 mil milhões de euros. A área florestal em Portugal corresponde a 36% do território nacional. Produzimos bem cortiça, produzimos bem resina, produzimos bem pasta de papel. E, portanto, aquilo que disse há dias o Sr. Primeiro-Ministro, temos de reintroduzir riqueza na floresta para que deixe de ser uma ameaça. E a primeira pergunta que eu gostava de dirigir ao Sr. Ministro do Ambiente é: como é que interpreta estas palavras? O que é que depreende destas palavras do Sr. Primeiro-Ministro? A segunda questão tem a ver com a seca extrema de que estamos a falar. O Sr. Ministro do Ambiente anunciou aqui um conjunto de medidas avulsas que, na minha e na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, não vão e não resolvem a situação em Portugal da seca extrema. Nós temos um país assimétrico em que temos zonas em que há uma abundância grande de água, mas temos outra região muito grande do país em que a seca é de facto severa. Aquilo que se pergunta é o que é que o Governo tem pensado em termos estratégicos para compensar o país. Aquelas medidas que anunciou aqui relativamente ao Médio Tejo, a questão que lhe colocava é tão simples quanto esta, certamente que acompanha os níveis dos caudais do Rio Tejo, e a pergunta que lhe fazia é quais são as medidas que tem para compensar a água que é retida em Espanha e que Portugal não consegue reter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro do Ambiente. Duas questões concretas. A primeira, sobre o ordenamento da floresta. O cadastro simplificado que está a ser realizado por opção do Governo pode ser muito mais barato, mas não serve para as medidas que são indispensáveis. Para o emparcelamento, para o ordenamento, para, sem um investimento digno desse nome, sem um cadastro funcional que permita conhecer e agir de forma concreta no território, que medidas pretende fazer crer que podem avançar no terreno? Dos inúmeros anúncios feitos e diplomas publicados, qual é, afinal, o balanço concreto para o ordenamento da floresta, para a defesa da agricultura e do mundo rural? O Governo anuncia e a floresta arde. Senhor Ministro, os problemas que continuam a existir no território, na floresta portuguesa, não se resolvem culpabilizando ou penalizando a pequena propriedade. Segunda questão, os preços dos combustíveis, da energia elétrica, do gás, estão cada vez mais insuportáveis para a imensa maioria do povo português. E todos os anúncios e propaganda do Governo estão muito longe de responder de forma concreta aos problemas das pessoas, das micro e pequenas empresas, dos setores produtivos do país. Quando o Governo optou por intervir apenas no plano fiscal sobre os combustíveis, ignorando as propostas do PCP para o controle dos preços, nós avisámos. Isto vai servir para subsidiar os lucros das petrolíferas. E o descontrolo da especulação vai continuar. Foi exatamente o que aconteceu e continua a acontecer. Repetimos, a margem de refinação da Galp disparou de 6,9 para 22,30 por barril. Perdem as populações, perdem a economia real, perdem o Estado e ganham aos milhões as petrolíferas. Nos lucros deles estão os sacrifícios de um país inteiro. Os senhores fingem ignorar e dão cobertura a esta situação numa escandalosa cumplicidade que devia envergonhar o Governo. Até quando, Sr. Ministro, vai continuar esta submissão ao poder económico com o povo a pagar a fatura? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do PS.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, este ano foi, de facto, o segundo ano mais seco na história dos últimos 22 anos. A forma como o Governo projetou um plano de eficiência energética que não foi feito nos últimos 6 meses, mas foi estudado há muito mais tempo que isso e introduz no panorama nacional da eficiência hídrica uma dessalinizadora colocada no Algarve, é de um Governo que projeta, planeia, inicia aquilo que é uma das mais inovadoras atividades de fornecimento de água tradicionais a um país como Portugal. Altamente sujeito à transformação climática proveniente do norte de África. A forma como o Ministério do Ambiente tem estado a acompanhar este projeto permite-me dizer que desde o consumo humano, desde a hotelaria e a indústria, desde toda a atividade numa região tão importante como o Algarve, permite-nos dizer que este plano assume compromissos de redistribuição, de níveis de controlo de perdas que são absolutamente necessários à forma como o consumo e a utilização de água deve ser olhada num panorama em pleno século XXI. O plano de eficiência hídrica do Algarve assume hoje um grande exemplo a nível de reforma e de como outros planos de eficiência hídrica devem ser repercutidos noutras regiões à escala nacional. Exemplo disso é o Alentejo, onde, de facto, há bem pouco tempo terminámos um projeto e o início de um projeto que é a eficiência hídrica, por exemplo, no perímetro do Chêvora, e, de facto, colocar a rega sob pressão à agricultura. A forma como, cada vez mais, é necessário estarmos atentos também aos modelos de gestão de recursos, dos recursos como a água, como a terra, como a própria floresta, que é absolutamente necessário introduzirmos naquilo que são os balanços das organizações estatais, mas também das organizações privadas e na casa de cada uma e de cada um dos portugueses, introduzir este modelo de gestão. Senhor Ministro, em relação ao plano de eficiência hídrica do Alentejo, pedia um esclarecimento para uma região tão afetada como esta. Pedi ainda, Sr. Ministro, que me esclareça e que esclareça a esta Câmara na forma como cada megawatt de energia necessitada em Portugal hoje já é proveniente de fontes de energia renovável. 34% desta energia provém de fontes renováveis. Mas em matéria de produção de eletricidade, Portugal deve orgulhar-se dos 58% da nossa energia ser provenientes de fontes renováveis. Uma reforma. E quando falamos que o Partido Socialista não introduz reformas, já demos aqui um grande exemplo e damos um segundo. A forma como a aposta na energia hídrica, mas também na eólica e no solar, somos absolutamente decisivos na forma como nos apresentamos no controlo do preço da eletricidade à escala europeia. O grande desafio que vamos ter nos próximos tempos é, dos 2 gigawatts que Portugal tem instalado em matéria de energia solar, Sr. Ministro, temos um desafio até aos 9 gigawatts que precisamos ter até 2030. O que está a ser feito de forma objetiva para que, de facto, consigamos, seja através dos leilões ou das reservas de potência destes mecanismos, conseguir pôr a energia solar ao serviço de Portugal e dos portugueses. Obrigado.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente. O Sr. Ministro é responsável pelas florestas e tem a seu cargo o ICNF. O ICNF, em 28 de março, publicou um elemento crucial para o planeamento das medidas de prevenção e combate a incêndios rurais, a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural.